No nosso Congresso, depois de um período de recesso, os nossos parlamentares já estão de volta, né? Os nossos deputados, os nossos senadores. E fica sempre aquela questão, né? Sobre a agenda do nosso parlamento. Muita coisa para ser debatido, para ser votado, propostas chegando, enfim. Então, vamos conversar justamente sobre esse dia a dia do nosso Congresso Nacional com o jornalista o Rodolfo Lago, ele que é editor executivo do site Congresso em Foco. Mas, Rodolfo, conta para nós, né? O nosso parlamento, depois do recesso, como é que você avalia? Quer dizer, a agenda, ela está menos complicada do que no primeiro semestre ou é uma agenda que, de certa forma, por conta também dos últimos acontecimentos, né? É uma agenda mais complicada para se avançar aí em discussões de plenário.
Olha, é uma agenda complicada, Walter. É uma agenda que tem alguns pontos aí desafiadores que podem criar alguns problemas para o governo, né? Especialmente porque o clima inicial aí, né? Ele não é dos melhores, né? Depois desses episódios aí no Ministério dos Transportes, né? Essas demissões todas aí que a presidenta Dilma fez aí a partir de denúncias de corrupção, elas deixaram o PR, né, que era o partido que comandava lá o Ministério dos Transportes, com uma imagem muito ruim, né, e deixaram os outros partidos aliados aí um pouco desconfiados, né? Será que isso vai chegar também de alguma forma até nós, né? Então é com esse clima aí que os trabalhos recomeçam lá no Congresso nesse segundo semestre, né?
Uhum. Agora, como é que você avalia também os partidos que sustentam, né? Que compõem também o governo? De alguma forma, eles estão dando realmente este apoio de sustentação ao Executivo, no caso aí, a presidenta Dilma Rousseff?
Olha, Walter, a gente pode, se a gente pegar alguns exemplos práticos aí do primeiro semestre, a gente vai ver, se pegar dois exemplos aí, nós vamos ver situações antagônicas, situações bem diferentes, né? O governo, no primeiro semestre, ele não teve nenhuma dificuldade para aprovar o valor do salário mínimo, né? O novo valor do salário mínimo foi uma votação sem problemas, praticamente unânime, né? Em que a base realmente ajudou o governo. Mas aí, um pouco mais adiante, quando se votou o Código Florestal, a situação já foi uma situação oposta, né? O governo foi derrotado e boa parte da base, uma parte substancial da base de sustentação do governo, especialmente no PMDB, votou contra o governo na questão do Código Florestal. Então são duas situações bastante diferentes, né? E aí nós temos que ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Se vai valer o que aconteceu na votação do salário mínimo ou se vai valer o que aconteceu na votação do Código Florestal ou o que lhe parece mais provável, isso aí depende de assunto para assunto, né?
Uhum. Nós temos ainda muitos assuntos, né, o Rodolfo aí pela frente, né? Uhum. Assuntos que, inclusive, contam com a pressão, né, de determinadas categorias, né, até mesmo pressões da própria população, né? Uhum. Por exemplo, aqui a PEC 300, né? Temos também aqui a chamada emenda 29. Uhum. Enfim, esses assuntos, de alguma forma, interessam, o que interessa ao Congresso interessa ao governo, o que interessa ao governo interessa ao Congresso. Como é que você avalia essas questões? Esses setores, de alguma forma, esperam por essa votação, no caso aqui da emenda da PEC 300, né, que praticamente uhum. iguala aí o salário dos policiais militares e bombeiros do país. São assuntos que, de alguma forma, interessam ao governo, não interessam ao governo. Enfim, como é que você vê essa questão, Rodolfo?
São assuntos que definitivamente não interessam o governo, porque eles implicam gastos pesados, expressivos, novos, né, que o governo federal e os governos estaduais vão ter de fazer, né? Por exemplo, na questão aí da PEC 300, né, que cria um piso salarial para os policiais e para os bombeiros, que é o equivalente ao que eles ganham aqui no Distrito Federal, que é o maior salário, o salário mais alto, né? Existem alguns estados aí onde esse piso não chega a ser a metade do que se paga aqui no Distrito Federal, né? Então, uma vez aprovada essa PEC, o impacto que isso teria nas contas de estados como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, seria um impacto muito grande. Alguns estados falam que, diante disso, eles iam acabar tendo que recorrer aos cofres federais aí de alguma forma, quer dizer, gerando também um impacto grande para o governo federal. Então, certamente, é uma coisa que o governo não quer votar. O que se diz lá no Congresso, com relação à PEC 300 e à Emenda 29, que aumenta os recursos aí, ou que obrigatoriamente tem de ser gasto com saúde, é que se o governo, se isso entrar na pauta, vai ser aprovado. Então, que o governo precisa trabalhar para ficar enrolando para essa coisa não entrar na pauta e o tempo ir passando, né? O caso da PEC 300, ela foi aprovada a primeira vez lá na Câmara já tem mais de um ano, né? E o governo está enrolando para fazer a segunda votação, que não acontece.
Ô Rodolfo, conta para nós, por que que no nosso parlamento nós temos praticamente aqueles mesmos parlamentares que se destacam mais do que os outros, né? Muitos chegam ali e não contam por que que chegaram, né? Entram mudo e saem calados. Ou seja, falta oportunidades, ou falta experiência, ou falta realmente visibilidade para esses novos parlamentares demonstrarem realmente por que que chegaram no nosso parlamento, ao passo que outros se mantêm sempre aí, como diz o outro, na crista da onda, sempre aparecendo. Ou seja, é difícil realmente um parlamentar emplacar um projeto para poder, de alguma forma, ganhar visibilidade e mostrar por que realmente chegou até aquela cadeira.
Walter, olha, isso eu acho que acontece aí por uma série de fatores, né? Não, não é uma coisa muito simples assim de se explicar. Acho que, em primeiro lugar, num universo ali de mais de 600 pessoas, né, você tem que trabalhar bastante para se destacar, porque a concorrência é muito grande, né? Exato. Todo mundo ali quer aparecer e você tem que fazer por onde, né? Acho que esse é o primeiro passo. Uma outra coisa que eu acho que hoje atrapalha, né, é o fato de que o Poder Executivo ele é muito protagonista das ações, né? Ele tem um poder muito grande, ele hoje tem uma base muito grande e a própria Constituição e as leis lhe dão muito poder. Então, as coisas que mais acontecem no Congresso hoje, elas não são de iniciativa dos parlamentares, mas de iniciativa do próprio Poder Executivo, né? São as discussões de medidas provisórias, dos projetos que são projetos de interesse do governo, né? Então, o espaço que sobra ali para emplacar um projeto ali da iniciativa de um deputado que está começando, que é novo e tal, esse espaço é um espaço pequeno, né? Um espaço que é muito tomado por todas essas discussões aí, né? E além disso, existe a rotina que se estabeleceu ali no Congresso, especialmente ali nas votações de plenário, é uma rotina que faz com que os protagonistas sejam basicamente os líderes de cada partido, né, de cada bancada, porque eles é que orientam as votações, eles é que encaminham, eles é que fazem os principais discursos, as principais defesas, sobrando um espaço muito pequeno ali para manifestação dos deputados que ainda não atingiram esses postos aí mais importantes, né?
Agora, no site Congresso em Foco, do qual você é o editor executivo, é possível a gente acessá-lo e saber o que está sendo feito por aquele parlamentar que eu estou interessado em saber como é que anda a sua performance, Rodolfo?
Sim, a gente faz vários... nós somos... uma das nossas maiores especialidades no site, Walter, são levantamentos da atividade parlamentar, de alguns pontos da atividade parlamentar, que nós fazemos ali rotineiramente a cada semestre. Um desses levantamentos, agora na semana passada nós publicamos, né, é o levantamento sobre a assiduidade, sobre a presença dos deputados nas sessões de votação. Então, ali você pode, isso foi publicado ontem, a lista completa foi publicada ontem no site, ali você pode acessar e verificar em quantas sessões apareceu o deputado em que você votou, se ele é um deputado que comparece ou se ele é um deputado muito ausente. Isso é um dos levantamentos que nós sempre fazemos, né? Nós temos um levantamento também sobre os processos que os parlamentares respondem na Justiça, que nós também atualizamos a cada semestre, né? E tem outros levantamentos também interessantes, importantes lá, a lista completa nas votações mais importantes do Congresso, quem votou assim, quem votou assado, isso é uma coisa que sempre se pode encontrar ali. Enfim, essas são algumas das informações ali que a gente presta, né? Nós temos esse foco, como o nome mesmo diz, ali no Congresso Nacional, né? Acompanhando o dia a dia, tudo o que acontece ali de mais importante ali com toda a profundidade possível.
Uhum. O Rodolfo, hoje é claro, né? Se discute muito o tamanho da arrecadação, né, que o governo faz. Se fala muito também através aí do, enfim, da arrecadação e também dos gastos públicos, e se fala muito também, né, da população que paga realmente um imposto muito pesado. E eu te pergunto, muito se fala em reforma tributária, né? De hoje se fala em reforma tributária, principalmente a reforma tributária, e passa para todos nós de que com essa reforma, distorções que existem no campo da arrecadação, no campo também do gasto público, no campo também do pagamento de impostos, ou seja, seria a reforma que viria a corrigir todos esses possíveis equívocos. Você vê tendência do nosso parlamento, ou vontade política de realmente promover essa reforma tributária no nosso parlamento?
Walter, tem duas coisas ali no Congresso, né? Eu já cubro com o Congresso aí há mais de 20 anos, que são assuntos repetidos todo ano, todo semestre, e que nunca avançam porque eles são muito polêmicos, né? Um é a reforma tributária, a outra é a reforma política. Todo mundo ali no Congresso, se você perguntar, vai dizer que são necessárias. Mas aí quando chega na hora ali de detalhar, de fazer o detalhe, uhum, de ver o que vai, o que não vai ser aprovado, a coisa empaca e não vai adiante, né? No caso da reforma tributária, o fato é que mesmo concordando que a nossa tributação, nosso sistema tributário hoje é confuso, é injusto, você paga muito imposto, você paga imposto mais de uma vez pela mesma coisa, tal, mesmo concordando com isso, na hora do vamos ver, o governo se movimenta para evitar que qualquer coisa mude, porque o governo tem já a segurança de que desse jeito, pelo menos, ele arrecada, ele recebe dinheiro. Então, ele deixa a coisa rolar, né, na dúvida de que qualquer mudança possa provocar uma perda de arrecadação, né? Então, aí, toda vez que a reforma tributária entra num momento ali de, não, ok, nós vamos então agora ver aqui o que é que nós mudamos, que imposto nós criamos, que imposto deixa de existir, o governo breca a continuação da discussão e tudo fica do jeito que está, né?
Uhum. Ô, Rodolfo, eu vou aproveitar também a sua experiência, né? Já que vocês têm um contato direto com os nossos parlamentares, os nossos senadores e deputados federais, qual é o pensamento da maioria dos nossos representantes no Congresso com relação à voz do Brasil? O nosso Congresso em Foco já fez esse tipo de levantamento, Rodolfo?
Olha, não, assim, especificamente não, é uma boa pauta aí que você sugere, vamos procurar fazer alguma coisa e tal. Pelo que eu sei, ali as posições ali divergem entre os que acham que poderia haver uma flexibilização, uhum, uma não obrigatoriedade, né, que seriam mais os parlamentares aí dos centros maiores e tal, né, e uma posição ali de defesa da voz do Brasil daqueles parlamentares que são mais ligados aí aos rincões, aos lugares mais afastados do Brasil, aonde onde há uma sensação ali de que a Voz do Brasil presta ali um serviço informativo importante, né? Que os demais noticiários não chegam tão forte nesses rincões e tal. Acho que o debate ele está mais em torno dessas duas posições aí, né?
Sabemos que já existe um projeto tramitando lá pelo Congresso, passando pelas comissões, isso, né, Rodolfo?
Isso, existe um projeto aí que quer acabar, né, com essa obrigatoriedade, isso. E pelo que eu sei do debate, as posições elas variam mais em torno disso, né? Quer dizer, esses parlamentares aí dos centros maiores e tal, imaginando que aquilo ali é um estorvo para a população, né? Um momento ali em que a Voz do Brasil invade, né? E deixa o ouvinte ali meio sem opção, né? Sem nenhuma outra opção. E os outros lá dos lugares aí que são mais dos parlamentares mais identificados aí com o interior, com os rincões, falando não, é importante porque nesse lugar aí é a informação que chega, não chega outra e tal, e ela presta esse serviço, né? Acho que essas duas posições aí é que competem, né?
Tá bom. Rodolfo, tá, para mim foi um privilégio ter conversado com você. Muito obrigado, viu, Rodolfo?
Olha, Walter, eu que agradeço aí a oportunidade que vocês deram e eu não falei, né, o endereço
do... Isso, vamos falar, exatamente.
congressoenfoco.uol.com.br. Então, repetindo aí, sem www.congressoenfoco.uol.com.br.
Tá bom. Rodolfo, um abração. Muito obrigado pela sua atenção, tá bem?
Eu que agradeço. Um abraço, então.
Bom dia. Conversamos aí com o jornalista Rodolfo Lago, editor executivo do site Congresso em Foco.